Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Urra! Para você, 5 horas e 4 minutos. Vem comigo aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro pela Rede Nacional de Rádio, Nacional Rio, Nacional Brasília. Nesse dia 10 de agosto de 2017, nessa quinta-feira, estarei ao lado da Sinergia TV Brasil e também Rádio Nacional, nosso Márcio Guedes, mesa de áudio do Joca Sanz, central técnico do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte de Otávio Prêmio de Magrão. Olha aí, No Mundo da Bola para você. Cinco horas e quatro minutos e meio, você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Está à sua disposição, ali, 21 ao código do Rio, para você que manda aí, logicamente, sua mensagem fora do Rio de Janeiro. 99-784-9503, 99-784-9503. Telefones à disposição, está aqui do Rio de Janeiro para você, 21-17-6918 ou 6919. Nosso Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, nosso Twitter no @BBCEsporte e você mandando a sua mensagem. Olha aqui. Para você, a pergunta é a seguinte: você gostou da convocação da seleção brasileira? Essa é a primeira pergunta. A segunda, muita gente reclamando: Vanderlei merecia ser um dos goleiros, três goleiros convocados pelo técnico Tite? Gostou da convocação também do Luan, do Grêmio Porto Alegrense? Participe conosco, mande o seu recado, a gente vai soltar agora. 5 horas e 5 minutos e meio. Seleção brasileira, vamos à seleção brasileira. O nosso Maurício Costa esteve por lá. Falando de seleção brasileira, o Tite anunciou a lista de convocados para os jogos lá na Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca. Os jogos serão contra o Equador no dia 31 desse mês de agosto, uma quinta-feira à noite, na Arena do Grêmio, e contra a Colômbia em Barranquilha no dia 5 de setembro, uma terça-feira. Na manhã de hoje, então, na sede, convocou. Vamos com o nosso repórter Maurício Costa, que esteve lá e traz as novidades pra gente no quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Quem esperava muitas surpresas na convocação de Tite para as duas próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo deve ter ficado frustrado. De novidade mesmo, somente Cássio do Corinthians no gol e Luan do Grêmio no meio de campo. O técnico da seleção brasileira não inventou, não testou muito. Faltando 10 meses para o início da Copa do Mundo da Rússia 2018, ele quer o time mais forte possível para derrotar Equador e Colômbia nas próximas rodadas. E se alguém duvida disso, antes mesmo de divulgarmos a lista de convocados, vale a pena escutar o recado de Tite.
Critérios: passado, clube e seleção. Momento presente, projeção futura para a Copa. A gente contextualiza isso a partir daí a convocação. Coerentemente, se observar a sequência de convocação e o desempenho associado ao desempenho que o atleta teve de alto nível, esses atletas vão se credenciando, né, a estar, e essa preparação, ela é, a partir desse momento, ela é a preparação para a Copa do Mundo. É o próximo jogo, ele na medida que a gente classifica, ele não é mais de classificação. Já passou uma etapa. Ele é de Copa do Mundo, ou a simulação de Copa do Mundo. Então, esses atletas dessa base, eu não vou citar nomes, mas essa que vem sendo constituída com grande performance, ela está credenciada a uma chamada final.
Então, vamos à lista de Tite para os jogos contra o Equador, dia 31 deste mês em Porto Alegre, e contra a Colômbia, dia 5 de setembro em Barranquilha. Goleiros: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Defensores: Daniel Alves do PSG, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marcelo do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do PSG. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Juliano do Zenit, Luan do Grêmio, Paulinho do Guangzhou Evergrande da China, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing Guoan da China e William do Chelsea. No ataque, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar, do Paris Saint-Germain, e Tyson, do Shakhtar Donetsk. Desta lista, apenas 4 jogadores atuam no Brasil: Cássio, Fagner, Rodrigo Caio e Luan. Apesar da lista cheia de jogadores que atuam fora do Brasil, Tite deixou bem claro, tem uma base, mas a disputa por vagas ainda está completamente aberta.
Não dá para fechar para Douglas, não dá para fechar para Richarlison, porque eu conversei com o Abel e ele falou muito bem dele. Não dá para fechar de Arthur, com o que eu falei com o Renato Gaúcho, ele falou muito bem dele. Não posso fechar essa situação, não tenho. Eu não posso abrir mão de ter uma possibilidade de Diego Souza estar, ele está aqui. Nós estávamos 40 jogadores aqui buscando. Não vou abrir mão de ter Gil, de acompanhar Gil, de Felipe, de Diego, de Douglas Costa, de Rodriguinho, sabe? Desses jogadores todos que eles estão aqui em altíssimo nível. Everton Ribeiro retornou e está acompanhando. E esses todos os atletas, eles estão à mercê dessa possibilidade, né? Dessa avaliação, desse acompanhamento todo.
Para Tite, a Copa do Mundo já começou. E você, gostou da convocação?
Vamos aí, repetindo, continuando aqui com a nossa pesquisa que eu já mandei para você. Se você gostou da convocação da Seleção Brasileira e mais, porque muita gente no WhatsApp, pelo Facebook, mandando e reclamando. Vanderlei deveria estar nessa convocação, o goleiro do time do Santos. E o Luan, você gostou também da convocação do jogador do Grêmio Porto Alegre? Está conosco aqui, sim. Já tem recado daqui a pouco. Vamos para então o nosso comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Boa tarde para você, Márcio. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: a primeira resposta do Tite é a questão de que está aberto o grupo e que esse grupo começa a partir de agora ser o da Copa do Mundo. Ele deixou claro, depois da classificação, agora o pensamento tem 4 jogos eliminatórios e depois o ano de 2018, Copa do Mundo. Você concorda? Você acha que tem? E depois ele também falou de Douglas, do Diego Souza e tal. A lista não é muito grande. Você não lembra muito 1966, quando tinha um monte de nome? Eu acho que tem que ter um... Isso aqui está mais ou menos o que você acha que deveria ser a convocação? Boa tarde para você, Márcio.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, amigo da Rádio Nacional. Olha, eu concordo com o que o Tite fez. Aliás, eu concordo com tudo que o Tite tem feito desde que assumiu o cargo da técnico da Seleção Brasileira e tem obtido um êxito até inesperado, até exagerado. O time base está mantido, agora há pouco, né, Borges? Nós comentávamos isso. Aqui, que o time base dele é aquele que todo mundo sabe.
Queira ou não queira, o Alisson.
Eu tenho uma pequena dúvida, você acha que é o Alisson?
Pode ser o Alisson, né? Eu acho que o Ederson não ganharia essa posição nesses jogos.
O Cássio vem forte aí, né? Pode ser uma boa possibilidade.
Só se o Cássio for realmente... E o Vanderlei, você, todo mundo reclamando que o Vanderlei deveria estar entre os 3 agora.
Vamos esperar um pouquinho mais o
Vanderlei. Esperar um pouco mais.
Esperar se algum desses goleiros também tem algum problema na seleção. É. Acho que a chamada do Cássio foi boa, foi merecida, que ele está numa forma excepcional, um goleiro grande, de um porte, de personalidade. E o resto ainda...
Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo.
É.
Casemiro.
Paulinho.
Renato Augusto e Felipe Coutinho.
Neymar e Gabriel Jesus. Esse é o time da Seleção Brasileira. As únicas novidades foram o Cássio, né? Que estava mais ou menos amadurecendo pela forma dele excepcional no Corinthians, e o Luan, que para mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, talvez o melhor atacante junto com o Jô, talvez até melhor do que o Jô, pensando, projetando para o futuro, né? Então acho que não tem muito o que discutir, não. Você falou que ele citou muitos nomes.
É, outros nomes. Citou até do Richarlison, né?
Sabe por que eu acho que ele citou?
É.
Para não haver um certo desânimo desses que ficaram aqui. Então ele todo mundo fica alerta, qualquer hora eu chamo. E tem chamado mesmo, toda hora ele lembra de alguém. Você vê o Cássio, lembrou, né? Quando você menos espera, ele vai e puxa alguém que tá jogando mais ou menos bem. Lembrou o Diego Souza, lembrou esse outro, qual foi que ele citou agora há pouco também?
O Gil.
Que não foi agora, mas
tem que ser visto o Gil. É. Tem que ser visto o Douglas e o Richarlison. Falou com o Abel, o Douglas, aquele meio de campo, e o Richarlison.
E jogadores que ele chamou agora, que também... Em outras convocações, ele também lembrou que poderia chamar e chamou mesmo. Esse zagueiro aí,
O Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio. Ele antes também, na outra convocação, não, eu não chamei, mas qualquer hora eu vou chamar, porque tá no meu radar.
Mas ele muita gente reclamando do... Poderia ser o Jeromel, que vem fazendo o Campeonato Brasileiro.
É outro que eu acho que pode ser breve ser chamado. Por que não? É legal que ele tenha essas opções, qualquer problema ele vai e chama. Eu acho que ele tem até acesso. Você vê que essas opções dele são para reserva. Praticamente, né? Porque o time titular, nós aqui já falamos, e é esse time. Então, acho que estamos navegando no mar de almirantes.
Agora, o Daniel Alves, que Castro veio para o Brasil para jogar no Flamengo, não apareceu.
O Diego Alves
não veio para essa convocação.
Eu acho que ele vai ter que mostrar do Flamengo que está em grande forma para tentar puxar um lugarzinho para ele, porque a concorrência é grande. Você acabou de falar do Henrique. Não é verdade?
Você tem o Jefferson, né?
Tem o Jefferson.
No gol, Jefferson.
Está um pouquinho mais distante.
Está mais distante.
Pelas recentes lesões que ele teve, né? Então, e o nosso amigo aí, Diego Alves, entrou levando muito gol, né? 4 jogos ele levou. Não por culpa dele, vamos ver. Mas levou, né? Então não está numa forma exuberante. Vamos esperar um pouquinho mais.
Você daria chance ainda ao Fred? Porque a gente vê o Tyson e vê o Roberto Firmino.
Não.
Em função da questão da idade, ou ainda não seria um jogador experiente que poderia entrar no bolo para a Copa do Mundo?
Eu acho que tanto o Fred quanto o Robinho... O Fred foi um rio que passou em minha vida. E o Robinho também.
Também,
passou.
Mas o Fred vem fazendo gol.
O Fred tá mal agora. Esses últimos jogos dele foram lamentáveis. Forma física ruim, tá reclamando demais. Tá sendo expulso, faz falta. Anda irritado, não sei porquê, se tem algum problema pessoal dele. Tá muito mal. Ele jamais justificaria a convocação dele agora. Pode ser que, vamos dizer, no começo do ano que vem, ele tá arrebentando aí. Até pode ser. Mas no momento, Fred não. Difícil, nem Robinho. Né? Robinho muito mal também.
Dois adversários, qual vai ser o mais difícil? O Equador aqui no Brasil ou a Colômbia em Barranquilha?
Eu acho os dois se nivelam, mas como o Colômbia em Barranquilha, é o time mais difícil para ser batido, claro. Porque no Brasil, acho que o Brasil passa.
Só para confirmar a lista de convocados, goleiros Alisson do Roma da Itália, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City da Inglaterra, zagueiros Marquinhos do Paris Saint-Germain da França, Miranda da Internacional da Itália, Thiago Silva do Paris Saint-Germain da França, Rodrigo Caio do São Paulo, laterais Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid da Espanha, meias Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, o Paulinho do Guangzhou da China, o Juliano do Zenit da Rússia, que pode sair inclusive da Rússia, Renato Augusto do lá também da China, Felipe Coutinho do Liverpool, William também do Chelsea, da Inglaterra, Luan do Grêmio, atacante Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, o Tyson do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Roberto Firmino do Liverpool da Inglaterra.
Só para completar, para tecer aqui alguma crítica, eu não gosto muito do Fagner.
Não, né?
Também o Fernandinho até hoje não me convenceu muito. E esse Juliano também é outro jogador que ele gosta muito do Tite. Mas ainda falta me convencer que é um jogador de seleção brasileira. Vamos ver que vai colher. Os que já trabalharam com ele têm uma clara preferência. Ele dá uma colher de chá para eles todos, né?
Valeu. 5h16, tem recadinhos aí, meu querido Luiz Ferreira.
Começando pelo telefone, o 2117-6918, código do Rio de Janeiro 21. Boa, a gente manda um abraço para Eduarda. Manda um abraço para você, foi ex-funcionária aqui da Rádio Nacional.
Eu comentei falando dela.
É, eu perguntei se ela queria... discotecária. Com certeza, mas ela não quis opinar sobre seleção, que ela falou que o negócio dela é discoteca, não é futebol, mesmo, não. Mas entende muito. Um beijo para você, Eduarda. É, a gente vai ouvir, também falou com... o Ailton de Nova Iguaçu, ele gostou da seleção brasileira, gostou da convocação do Luan, falou com a gente aqui. Agora no WhatsApp, o Watson de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, ele gostou da convocação também. Agora vamos às cornetas, porque tem corneta também. Botafoguense Danilo Monteiro, ele é brasiliense, mas mora aqui no Rio de Janeiro.
Quem é o Jefferson?
Ele queria o Bruno Silva.
E aí, Bruno Silva tem vaga aqui?
Não é um jogador eficiente, é um jogador que já tem até uma certa...
É só eficiente.
É bem rodado, é.
Eu acho que seria melhor que o Bruno Silva no meio de campo do Brasil? Renato Augusto?
É melhor, tem mais experiência
que ele. Paulinho?
Todos eles têm mais experiência internacional e já são rodados na seleção. Acho que não é hora de Bruno Silva.
Diga lá.
Tem mais recado aqui, Borges. Agora eu vou dar um pulinho aqui no facebook.com/RadioNacionalRio. Galera tá cornetando aqui, porque o pessoal tá colocando que alguns jogadores do Botafogo mereciam chances. Quem? Vou começar aqui com o Eli Caetano, morador de Magé. Ele fala, por que que ninguém fala do Vitor Luiz, lateral esquerdo?
É bom, mas o Marcelo tá... O Marcelo, você falou do Fagner, que é lateral direito, né? Mas ele é melhor que o Felipe Luiz, o Vitor Luiz?
Olha, se nivela, mas o Felipe Luiz já tem também uma estradinha.
É a questão da estrada.
Na hora de
o problema é a estrada, né?
É, e tem que esperar um pouco, porque o Felipe Luiz está bem na seleção. Quando ele entra, ele dá conta do recado. Não tem nenhum sentido você tirar o Felipe Luiz e colocar o Vitor. Por quê? Só tirar por tirar?
Eu acho, ó... Só os caras estourar, arrebentar.
A torcida do Botafogo está muito entusiasmada. O Botafogo é um time de esquema, gente.
calma.
É um time coletividade, não tem nenhum craque no Botafogo, nenhum craque, entendeu?
Ninguém que você possa, esse aí vai arrebentar, vai resolver
o problema. Jefferson, que vem de uma lesão séria, inclusive está até barrado pelo Gatito do Botafogo. Uhum. Então não é hora de você pensar em seleção brasileira para jogador do Botafogo, não é bem o caso.
Mas
não.
Tem mais alguém pedindo botafoguense aí?
Não, tem mais ninguém pedindo botafoguense, não tem gente elogiando. É, elogio e corneta ao mesmo tempo. O José Arcanjo, ele que fala lá de Natsushi Obarashi.
Onde?
Natsushi Obarashi, no Japão.
Do Ceará.
Ele, ele gostou da convocação do Cássio, goleiro do Corinthians. E por que não colocar também, por que não Rodriguinho e Jô na seleção?
É, o Jô tem a questão do, igual do Fred, talvez, né? Mas o Rodriguinho seria da...
Pô, até podia
também
ser,
não, mas também já, é o trocar seis por meia dúzia.
O dele já tá muito estabilizado, eu acho, sabe? Podia chamar o Rodrigo Pimpão, por exemplo. Se a gente começar a falar de...
Dá ideia.
Fala daqui a pouco.
O Flamengo tem grande temor, com o Everton Ribeiro, o Diego, mas os jogadores também que chegaram de fora ainda.
Tem o Pará, que é bom lateral.
E não.
já a gente volta aqui, nosso Joca Sanz vai soltar ali o intervalo, e a gente volta aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Rede Nacional de Rádio Nacional Rio, Brasília, com muito mais pra você daqui a pouquinho.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
A Série C está entrando em campo na TV Brasil, aos sábados ao meio-dia, com os bastidores, as histórias da vida e muitos personagens de dentro e fora dos gramados. Bote sua camiseta, drible qualquer compromisso, dê um pique até a TV, pegue o controle, sintonize na TV Brasil e... marque um golaço! Série C, você nunca viu futebol desse ângulo. Sábado, meio-dia e meia, na TV Brasil.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vem comigo, 5 horas e 22 minutos, 5h22, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Jornalismo sempre em ação conosco, vamos ao jornalismo, 5h22.
Nacional Jornalismo.
Deputados mantêm fundo público para financiar campanhas. Reportagem de Graziele Bezerra.
A comissão especial que propõe mudanças no sistema eleitoral aprovou a proposta de criação do fundo público para financiar as campanhas eleitorais. O texto de Vicente Cândido propõe a criação de uma nova rubrica no orçamento, para onde será destinado dinheiro do orçamento público para as campanhas. Os deputados também mantiveram a proposta do relator que fixa em 10 anos o mandato de membros de tribunais com indicações políticas. Atualmente, os indicados ficam na função até a aposentadoria aos 75 anos. Por outro lado, o colegiado votou contra o fim da figura do vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito e negou ainda o destaque que sugeria alterações nas regras para a suplência do senador e recomendava que, em caso de vacância, o cargo fosse ocupado por um deputado federal mais votado dentro daquela legenda. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Valeu, Graziele Bezerra, Departamento de Jornalismo, sempre aqui no programa No Mundo da Bola, 5h23.
Momento Estádio.
Quem chega pra gente aqui nos Quartos Olímpicos e Paralímpicos é Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Catercemênia,
entra na pista séria, impõe-se diante das adversárias e ostenta um título de campeã olímpica nos 800 metros. Dodi Chan aparece sempre sorridente, é pequenina e não passa nem perto de ameaçar as favoritas dos 100 metros rasos. O ponto em comum entre a sul-africana e a asiática é o hiperandrogenismo, condição que faz seus corpos produzirem mais testosterona do que o normal. Ao final de setembro, as duas atletas podem ter que voltar a se submeter aos constrangedores e polêmicos testes de feminilidade e possivelmente serem impedidas de competir com outras mulheres. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino e considerado um esteroide anabolizante. Atletas como Semenya e Chandes o produzem acima dos índices padrões para as mulheres, o que é visto pela Federação Internacional de Atletismo como uma espécie de doping involuntário. No passado, ambas tiveram que passar por testes para provar sua feminilidade e chegaram a ser impedidas de correr. E Indiana, então, levou seu caso à Corte Arbitral do Esporte, que suspendeu por 2 anos a regra da Federação Internacional que as barrava. Nesse período, a Federação Internacional e a Agência Mundial Antidoping financiaram um estudo para provar que tais condições interferem diretamente nos resultados dos eventos. A pesquisa, cujos resultados foram publicados em julho pelo British Journal of Sport Medicine, analisou os níveis de testosterona em 2.127 amostras de sangue de atletas que competiram nos mundiais de 2011 e 2013 e concluiu que havia diferença significativa em alguns eventos.
Valeu, então, Wagner Gomes. O atletismo brasileiro está no Mundial de Atletismo, meu querido Luiz Ferreira.
Olha, Borges, duas brasileiras nas semifinais do 200 metros rasos feminino. A Rosângela Santos ali ia correr a bateria anterior, acabou se desequilibrando do bloco, acabou queimando a largada, sendo consequentemente desclassificada. Agora correndo Vitória Rosa, ela chegou na sétima posição da sua bateria, não deve ter feito, quase 100% de certeza, não deve ter feito um tempo suficiente para se classificar para a grande final. O Brasil, Borges, até agora no Mundial de Atletismo de Londres, segue sem medalha, expectativa aí pelos revezamentos, que já é a tradição do esporte brasileiro, do esporte sul-americano. Borges.
Ela quase ficou na última posição. Ela ficou na sétima posição.
Ela até largou bem, Borges, a Vitória Rosa. A Vitória Rosa, ela largou bem, mas não aguentou manter o pique até o fim dos 200 metros rasos. A gente está aguardando aqui o balizamento final, o fechamento, os resultados finais dessa bateria para colocar o tempo da brasileira. A Rosângela Santos, infelizmente, queimou ela, que depois de muito tempo, primeira brasileira a disputar uma final de 100 metros rasos, acabou chegando na sexta posição, mas parabéns aí para a Rosângela Santos, Borges.
Às vezes o nervosismo, né, de estar disputando o Mundial de Atletismo, que você está disputando com grandes feras, né?
Pois só fica à vontade quando você participa muitas vezes.
É. Aquela questão do... Como é que você é o intercâmbio, né? Que
exatamente,
se diz.
Você fica mais à vontade. Aquilo se transforma em sua rotina. Quando isso não é sua rotina, a pressão é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Então, você vê que é bem comum com atletas brasileiros esse emocional derrubar o atleta. Nitidamente, a questão é emocional, Borges.
Valeu. E você pode mandar o seu recado pelo WhatsApp, pelo Face e também pelo Twitter. O WhatsApp é o 997849503, 21 ao código do Rio. O Twitter é o @BC Esportes, o Facebook é o face.com/Rádio Nacional Rio. Olha aí, gostou da convocação do Tite para os dois jogos contra o Equador e Colômbia eliminatórias da Copa do Mundo? E aí, o Vanderlei seria um nome para ser ainda um dos goleiros, o Vanderlei, goleiro da equipe santista? E ainda, Luan, gostou da convocação do Luan do Grêmio Porto-Alegrense?
Sim. Aqui pelo 21176918, código 21, ali na Borba, fala de Bangu. Manda em primeiro lugar um abraço carinhoso para nossa querida Deise Lustre.
Abraço, Deise.
Outro para você, querida Deise. E ela diz que gostou da seleção brasileira também. Até o pessoal concordando com o Tite, na sua maioria. Só a galera que corneta, né?
É, que a Fafá de Belém e a Deise fazem aniversário no dia de hoje. Então, a Deise Lustre, inclusive, vai estrear uma peça ali na Net Rio, lá em Copacabana, né? Na Siqueira Campos, nas salas Tereza Raquel, a partir de amanhã. A peça Última Sessão, Deise, várias grandes atrizes, não só do rádio, como da TV.
Uma beleza, né?
Sim, diga lá.
Resultado final das semifinais dos 200 metros rasos feminino para para as brasileiras. A Rosângela Santos, que acabou queimando a sua largada, já foi desclassificada da sua bateria. E a Vitória Rosa conseguiu a sexta posição, mas não conseguiu se classificar para a grande final dos 200 metros. Borges.
Valeu, vamos de Palmeiras, 5:28.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado.
Ele na Allianz Parque, urra todo mundo lá. Vai, enche o estádio. É, eu falei aqui, inclusive, o Márcio não estava. Na terça-feira, ontem não, ontem foi o Mazella que fez o programa. Na terça-feira eu perguntei, a pressão do Botafogo vai ser a mesma pressão, até o Jorge Mambuco também estava no programa, a mesma pressão que o Palmeiras vai receber da torcida dentro de casa?
É que a torcida é semelhante, o número de torcedores são semelhantes.
Também, e a pressão. Só que o Botafogo venceu e o Palmeiras tinha que reverter. Essa é bem diferente.
Muito diferente, o Botafogo joga para o empate. É.
Vamos saber do Palmeiras, o Juliano Justo traz notícias para a gente.
Juliano Justo.
Da Libertadores acabou para o Palmeiras. A equipe até conseguiu vencer o Barcelona de Guayaquil, fez 1-0 em um golaço de Moisés. Mas nos pênaltis, Bruno Henrique e Egídio erraram e deixaram o time pelo caminho na briga pelo bicampeonato. O meia Moisés, que entrou no segundo tempo, tinha tudo para terminar a noite como herói, mas teve que lamentar a eliminação e projetar uma improvável caçada ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando que 15 pontos separam as duas equipes.
É claro que a gente almeja títulos, né? Ainda mais o Palmeiras, né? Com um grupo forte, qualificado, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Mas o futebol tem dessas coisas, nem sempre quem monta um excelente elenco às vezes consegue ganhar. Mas o Palmeiras não está pensando só no ano de 2017, montou um elenco para 2018, 2019, então a gente tem que ter tranquilidade, é claro que está todos tristes, abatido, é normal, mas a gente vai fazer um segundo turno e não tem nada decidido, ninguém garante que o Corinthians vai tão bem no segundo turno. Vamos fazer o nosso papel, se eles por acaso derraparem ou a gente conseguir chegar, ótimo, senão a gente tem que fazer o nosso melhor.
O brasileiro é o que resta para o Palmeiras, já que mesmo com os mais de 100 milhões investidos em contratações, a equipe perdeu o Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. A opção de time titular do técnico Cuca para o jogo de ontem não deu o resultado esperado. E ele sabe que a partir de agora a pressão vai ficar cada vez maior.
Como que um treinador vai ser eliminado de uma Copa do Brasil com o elenco que tem o Palmeiras? Vai ser eliminado de uma Libertadores com o elenco que tem o Palmeiras e não vai ficar ameaçado? Lógico que está. Né? E tem todo o direito, a diretoria, o Alexandre, o presidente, se eles acharem que tem que trocar, tem todo o direito, porque nem eu estou contente, não com o meu trabalho, mas com o resultado que foram essas duas eliminações. Acho que o trabalho eu estou dando o meu máximo, eu não consigo dar mais do que eu estou dando, estou no meu limite, que é o máximo, vou continuar nele.
A equipe volta a campo no domingo para enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro pelo Campeonato Nacional. De São Paulo, Juliano Justo.
É a diferença do Cuca quando perdeu alguns jogos no Palmeiras, quando ele teve e foi campeão brasileiro, ele conseguiu classificação e tudo, ele agiu de maneira diferente. Ele falou, nós vamos conseguir armar o time vai chegar lá, vamos fazer um bom campeonato brasileiro. Dessa vez não, ele disse que já está dando o máximo e ele chegou agora, e aí?
E ele teve assim uma... muito deprimido ele, praticamente dando toda a senha para que os dirigentes o demitam, né? Porque ele mesmo falou, esse investimento caríssimo, perdemos tudo, até o Campeonato Paulista, e realmente foi, ele não conseguiu, Borges, em nenhum momento, dar ao Palmeiras um padrão de jogo. Ele se perdeu em muitas modificações de nomes, de esquemas. A própria torcida também não gostou desse Palmeiras que está aí, que é muito inferior do ano passado, que tinha menos homens, inclusive. Então tem algo errado, que eu não sei identificar exatamente o que em relação até a parte política do Palmeiras. Eu acho que ele está se sentindo meio perdido e esse elenco não encaixou. Um elenco de muitos jogadores, um pouco como o Flamengo também, contratou muita gente para a mesma posição e nenhum técnico consegue encontrar a escalação ideal.
E outro que também teve um elenco bom também, mas que não conseguiu a classificação, foi o Galo. É, meu amigo. E quem vai trazer o Galo pra gente é o próprio Rogério Micali, o técnico.
O Galo frito?
É,
tá frito o Galo?
Ele vai falar sobre o momento do clube e evitou falar em terra arrasada. Vamos ouvi-lo.
Pelo momento que nós estamos vivendo, é um momento difícil de classificação.
Mas eu acho que nós temos que nos estruturar o mais rápido possível, porque precisamos nos recuperar no brasileiro. É um momento de oscilação num clube onde se acostumou a ganhar muito e que se espera que todo ano se ganhe. Mas todo clube pode viver um momento como esse, né? Não pode acabar o mundo, não pode existir terra arrasada. Eu não vejo como assim. Eu acho que é um momento de oscilação que nós, comissão técnica, diretoria, jogadores, precisamos nos unir mais ainda para que o Atlético possa se reerguer, principalmente no Campeonato Brasileiro, tentar uma coisa maior. Então é um momento que o clube não gostaria de viver, mas vive. E nós temos que saber passar por ele, sem terra arrasada.
Agora vamos ouvir, ele falou, não quis falar na terra arrasada, ele acha que qualquer clube pode, em qualquer momento, estar nessa situação do Galo. Mas agora já o presidente, o Daniel Nepomuceno, ele deixou claro que o time do Atlético Mineiro tem a obrigação de conquistar a vaga na Libertadores da América 2018 no Campeonato Brasileiro.
Obrigação, sem dúvida nenhuma, são 5 anos de Libertadores consecutivos, né? Não tem como essa equipe ficar fora do G6, e até porque acabaram essas desculpas de que não tem prazo, não tem jogo quarto domingo, a gente tem agora aproveitar esse calendário que agora, né, só vão ter jogos do Brasileirão para colocar. Né? É evidente que eu acredito, até pelo futebol apresentado até agora, com tudo que aconteceu de errado, tem futebol para ficar entre os G6.
Tá aí, então, o presidente Daniel Nepomuceno, ele fala da questão completamente diferente do Rogério Micalho. Mas Jorge, eu acho que é uma pressão pro time
esse
também.
Esse cara é um brincalhão, né? É. Dizer que o Atlético Mineiro vai ficar no G6, isso não existe. O Atlético Mineiro tá muito mal colocado, tá em 14º.
Já eu te digo aqui, mas...
Tá numa colocação muito ruim, né?
Muito. Se o próprio pessoal do meio de campo ali tabela tá difícil...
Nossa, o Luiz tá vendo certinho ali. Mas olha, não é que seja impossível, mas é pouco provável que essa reação...
15º colocado, 23... 23...
Ponte. Ao lado da Ponte e do Bahia, todos os três
pontos. É, se bem que...
E mais a Chapecoense com 22?
4 isso... pontos acima da zona de rebaixamento.
É, mas, por exemplo, em relação ao primeiro do G6...
Ah, o primeiro do G6?
É.
Tem 32, faz as contas. São 9 pontos.
É, mas... Não, o primeiro do G6.
É G6,
é. 28, 5 pontos.
Então é...
E pro G4...
Tá todo mundo muito embolado, né? Então, numericamente falando, é até possível. Mas eu acho que o futebol que o Atlético tá jogando é que não entusiasma ninguém. E outra coisa, tô sentindo que o time do Atlético tá desmotivado. A chegada do Mikai não mudou absolutamente nada. Jogadores-chave como Robinho e Fred estão lentos, parece desinteressados, não estão rendendo não. Quer dizer, eu acho que vai ter que ter uma mudança radical para esse time do Atlético rodar.
Vamos aguardar. Atlético Mineiro e Palmeiras fora, o Grêmio dentro e vamos falar do tricolor. Gaúcho, o Grêmio, Porto Alegre. E o Juliano Justo foi lá, acompanhando todos os detalhes. As quartas de final, o Grêmio já está aí, aguarda o seu aniversário no dia de hoje, Botafogo ou Nacional? Vamos lá, Juliano Justo.
O Grêmio venceu novamente o Godoy Cruz e segue firme na briga pelo tricampeonato da América. Na noite que pode ter sido de despedida do Luan, o grande destaque foi o atacante Pedro Rocha. Ele foi o autor dos 2 gols na vitória por 2-1 e saiu feliz por ter ajudado o time.
Ah, feliz demais pelo momento. Principalmente da nossa equipe, né? A gente trabalha muito para que isso aconteça. Então, a gente fica feliz pela classificação para as quartas de finais, porque a gente sabe que nos outros Libertadores a gente não conseguia passar das oitavas. E hoje conseguimos uma classificação para as quartas, então muito feliz.
Agora os gaúchos aguardam o jogo de hoje à noite entre Botafogo e Nacional do Uruguai. O técnico Renato Gaúcho garante que não tem preferência.
Eu acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio fez a parte dele hoje. Muita gente, inclusive, alertei o meu grupo na pré-eleição que eu não entendi. Muitos colegas de vocês falaram que o Grêmio já estava na outra fase, que o jogo ia ser fácil. Eu não entendo. Libertadores, muitos anos que o Grêmio não passava das oitavas. Para essas pessoas, o que eu posso falar é que não tem jogo fácil em nenhum campeonato, muito menos numa Libertadores. Então as pessoas não podem dar uma opinião pública e colocar na cabeça do nosso torcedor que o Grêmio já está na outra fase. Isso é Libertadores. Vocês viram hoje aí, foi uma final de Copa do Mundo para o nosso adversário. Ainda bem que pegou a nossa equipe uma noite muito bem também. Não, não, não tem jogo fácil. A gente, em primeiro lugar, vamos curtir a nossa classificação. E no jogo de amanhã, eu acho que independe. E tanto um quanto o outro, qualquer jogo, volto a repetir, seja clube brasileiro, seja clube de fora, é sempre muito difícil, muito difícil. Eu acho que o mais importante de tudo foi o que o Grêmio fez. Passou de fase e agora deixa eles se matarem amanhã para ver quem vai enfrentar a equipe do Grêmio.
De São Paulo, Juliano Justo.
É, se matar, hein? Olha aqui, River Plate e o Jorge Wisman da Bolívia é um confronto, né? Teremos ainda um confronto argentino, deve acontecer, San Lorenzo e Lanús, mas tem o Emelec aqui para atrapalhar um pouquinho, mas San Lorenzo e Lanús. Teremos um confronto de Barcelona e Guayaquil contra o Santos, o Atlético Paranaense, e aí Botafogo e Grêmio é um confronto brasileiro. Um confronto argentino e um brasileiro, e aí?
Deve ficar, se tudo correr bem para os brasileiros, os três brasileiros, três argentinos, um equatoriano e um
boliviano,
que é uma surpresa, isso, de certa forma. Esse Jorge Wilson foi o patinho feio desse grupo.
Agora
todo.
O Renato tá certo? Deixa eles se matarem?
Deixa ele. Vai ficar de camarote, como diziam os antigos, né? Vou ver de camarote, né?
É o que agora, ele vai fazer, ele vai agora, ver na telinha.
E ele levou um sustozinho ontem, quando esse time aí, Godoy Cruz, fez 1-0. É uma lição.
E o gol de empate também foi um erro do goleiro, mano.
Foi uma lambança. Geral. É uma alerta pro Botafogo, como é perigoso. Também o Grêmio fez 1-0 lá fora, tomou um gol de saída. Durante uns 15 minutos, o estádio ficou em silêncio, jogadores nervosos. O Botafogo tem que ter cuidado para não se repetir. Isso aconteceu, foi uma desatenção da defesa do Grêmio, que avançou demais e o goleiro falhou. O Marcelo Grohe falhou no lance.
Falhou. E nessa reta final vamos falar do Botafogo.
Tá,
você está ansioso. 5h40 os torcedores também. E você gostou da convocação da seleção brasileira? Mande seu recado pelo WhatsApp, Twitter e Face pra gente. Volto já.
Carlos Borges!
No mundo da bola. O samba pede passagem e a Rádio Nacional abre o espaço. Neste domingo, a partir de 11 da manhã, o programa Ponto do Samba está de volta. Atenção, sambistas, se ligue no confete. Ponto do Samba, o programa de gente bamba, agora aos domingos pela manhã, às 11 horas. Apresentação, Rubem Confete. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
Seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No mundo da bola.
Carlos Borges!
Vem comigo, urra! Pra você, torcedor brasileiro, pra você, torcedor do Fogão, representando o Brasil daqui a pouquinho, 7h15, lá no estádio Nilton Santos. 5h43, vamos ao jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Preso chefe de quadrilha de roubo de cargas e tráfico de drogas no Rio. Reportagem de Ícaro Mato.
Policiais militares do batalhão. Prenderam na manhã desta quinta-feira o chefe da quadrilha de roubo de cargas e do tráfico de drogas do complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Tiago Rodrigues da Silva, mais conhecido como TH, foi preso após uma denúncia anônima na favela da Quitanda. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56 e um rádio comunicador. Segundo o setor de inteligência da PM, TH era homem de confiança do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o playboy, morto em 2015, e também do ex-chefe do tráfico na Quitanda, o Fera. Com a ausência dos dois criminosos, TH assumiu posição de liderança na facção criminosa que atua na Pedreira. Ainda de acordo com a PM, ele é responsável por invasões e confrontos promovidos em outras comunidades, como Juramento, Jorge Turco e Guandu, entre outras. O bando liderado por TH também é um dos principais responsáveis pelos roubos de carga no estado do Rio. Eles atuam principalmente na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano, na Via Dutra e na rodovia Washington Luiz. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Ícaro. 5h44, Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
O primeiro gol feito pelo Brasil em uma Copa do Mundo aconteceu na Copa de 1930 e foi o Preguinho que fez. Preguinho era o apelido de João Coelho Neto, um grande jogador e um grande atleta. Filho do escritor Coelho Neto, praticava também, além de futebol, natação, vôlei e atletismo. Ele foi o artilheiro brasileiro da competição, marcando 3 gols em 2 partidas. Além do Preguinho, outro que se destacou foi o Veloso, o goleiro, que foi o primeiro goleiro a defender um pênalti em mundiais. O Brasil voltou mais cedo para casa ao ser eliminado na primeira fase. Nós voltamos com outro Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu então, 5h46, Santos e Atlético Paranaense fazem outro grande jogo, o único confronto brasileiro nessa fase da Libertadores, às 21h45. Vamos de Santos e Atlético, vamos com ele, Rafael Monteiro.
Santos e Atlético Paranaense fazem o duelo de brasileiros na Vila Belmiro em confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time da Vila Belmiro chega com vantagem após vencer na Arena da Baixada no primeiro jogo, no jogo de ida, por 3-2. Além do empate, derrotas por 1 gol de diferença, sendo 1-0 e 2-1, e o zagueiro David Braz diz que a vantagem deve ser esquecida neste momento.
Não, a postura tem que ser a mesma que a gente está tendo aí nesses últimos jogos, né? Já são 11 jogos sem perder, em busca da vitória, né? Sabemos que temos uma vantagem, mas não podemos pensar em jogar com ela. Temos que pensar em vencer a partida, procurar neutralizar a equipe forte do Atlético Paranaense, né? Como eu falei, estou vivendo um bom momento, vem de 3 vitórias, então a gente tem que estar atento, entrar firme e forte, não jogar pensando só na vantagem, e sim entrar em campo em busca da vitória.
O provável time do Santos, que vai entrar 9h45 da noite na Vila Belmiro, deve ser o seguinte: Vanderlei no gol, na direita Vitor Ferraz, dupla de zaga Lucas Veríssimo e David Braz, na esquerda Zeca. No meio campo, Alisson, Yuri e Lucas Lima. No ataque, Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Já o Atlético Paranaense se agarra em função da campanha no Campeonato Brasileiro. O clube vem reagindo e vem de 3 vitórias consecutivas. O Atlético deve começar jogando 9h45 da noite na Vila Belmiro com a seguinte formação: o Everton no gol, na direita Jonathan, dupla de zaga Paulo André e Thiago Heleno, na esquerda Fabrício. No meio campo, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez, Guilherme, Sid Clay e Nicão. No ataque, Ribamar. Rafael Monteiro, para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, 5h48.
Momento Estádio.
Você, Wagner Gomes.
Judoca Potiguar, Aldi Oliveira conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial Juvenil Sub-18, em Santiago, no Chile, na final da categoria Superligeiro, 50 quilos. Ele derrotou o uzbek Maksud Oshilov, por ipon. É o primeiro título mundial de um atleta do Rio Grande do Norte na modalidade. Aldi tem apenas 17 anos e foi revelado em um projeto social organizado pelo seu treinador Emerson Soares, no bairro de Felipe Camarão, um dos mais perigosos de Natal. O presidente da Federação de Judô do Estado do Rio Grande do Norte, Tibério Maribondo, acompanhou a conquista e disse que o judoca potiguar mostrou como está mudando o patamar do judô na região.
Olha o Botafogo aí, só com ele no fogão, representando o futebol brasileiro hoje com o futebol uruguaio. 5h49, vamos saber do nosso Rafael Monteiro notícias desse confronto nacional e Botafogo. Botafogo se prepara para o jogo às 7h15 da noite, com casa cheia, lotado, lotadinho, estádio Nilton Santos. Nilton, vamos lá.
O Botafogo é o representante do Brasil nesta quinta-feira, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Alvinegro tem a vantagem do empate contra o Nacional do Uruguai no estádio Nilton Santos, pois no primeiro jogo venceu fora de casa por 1-0. E o técnico Jair Ventura fala sobre o ponto forte do time na competição.
O equilíbrio da gente conseguir fazer grandes jogos dentro e fora de casa, que todo mundo falava, é uma coisa que eu vi. É a situação do fator casa. A gente sofreu bastante jogando fora, com Colo-Colo, com Olímpia, com Nacional, né? Então a gente conseguiu fazer grandes jogos, nós fizemos boas vitórias jogando fora, e acho que nós não vencemos, a gente não passou muita dificuldade no jogo, aquela coisa de saber sofrer, resiliência, não aconteceu com a equipe. Nossa equipe foi bastante madura e jogou bem fora de casa. Então agora também trazer isso para a nossa casa, onde nós tivemos mais vitórias do que qualquer outro resultado, fazer valer o fator casa e conseguir um grande resultado amanhã e automaticamente a classificação para a próxima fase.
A torcida fez a sua parte, comprou todos os ingressos disponíveis para o torcedor alvinegro e uma grande festa é prometida. O treinador da Estrela Solitária comenta sobre a atmosfera.
Naturalmente, é o que eu falei, com esses jogos eu costumo falar menos, porque já está todo mundo ligado, já está todo mundo com a adrenalina lá em cima, então você tem que ter um equilíbrio também para não passar do ponto, porque o nosso time por si só já é muito competitivo, então a importância de terminar sempre o jogo com os 11 jogadores, sem ter expulsão. A gente sabe da situação também das equipes que fazem um pouco de catimba, que na Libertadores o juiz deixa o jogo correr mais um pouquinho, então a gente tem que tomar cuidado com essa situação também. Agora da torcida não precisa nem falar, vai ter uma festa linda. A nossa torcida vem dando show, acho que não só para o Brasil, mas para o mundo todo, com os mosaicos, enfim, com a festa que eles fazem. E eu costumo dizer que eles são o 12º jogador, né? Que quando falta um gaizinho ali, tem que dar um carrinho, tem que dar uma situação a mais. Com calor, com eles gritando, a gente consegue ter isso por conta deles. Então eu fico feliz que os ingressos esgotaram e que a gente possa retribuir isso com uma bela vitória e automaticamente a classificação.
Em relação ao time que venceu em Montevideo, capital uruguaia, apenas duas mudanças. Luiz Ricardo substitui Arnaldo na lateral direita e na zaga, Igor Rabelo substitui Emerson Santos. No gol, apesar de Jefferson estar à disposição, o técnico Jair Ventura deve manter o paraguaio Gatito Fernandes como titular. O Botafogo deve começar jogando contra o Nacional 7h30 da noite com a seguinte formação. Gatito, Fernandes no gol, na direita Luiz Ricardo, dupla de zaga Carli e Igor Rabelo, na esquerda Vitor Luiz. No meio campo, Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo. No ataque, Pimpão e Roger. Rafael Monteiro, do No Mundo da Bola.
Carlos Bages!
Vamos agora fechar esse programa falando, lógico, desse grande confronto, que eu acho que é o grande confronto em relação, logicamente, ao futebol do Rio de Janeiro e ao futebol brasileiro, porque vai representar o Brasil hoje contra a equipe do Nacional. Botafogo que vem numa campanha espetacular. Matou todo mundo na fase de pré-Libertadores, a fase de grupo espetacular, e agora tem a vantagem contra o Nacional. E aí, Márcio, o que você acha desse jogo? Já tem muita gente no estádio. Vai ter o Quintal da Bola, vai ter artista cantando, vai ter foguetório, mosaico, e aí?
Isso é perigoso, hein? Está aí, é melhor fazer a festa depois, não antes, porque se muito oba-oba, pode acabar desconcentrando. Acho que o Jair e os dirigentes do Botafogo conversaram com os jogadores sobre isso, evidentemente. Os jogadores estão vacinados. Agora, esse negócio de muita festa antes, geralmente dá...
Da epa-epa.
Da epa-epa. Em vez de oba-oba, da epa-epa. Lembra aquele Fluminense, final do Libertadores, lembra o Maracanã? Nunca
Flamengo
esteve...
com a América do México.
Exatamente. Esse negócio
ganhou lá de tanto. Hein,
já esse negócio de já ganhou não existe, né? Futebol não existe.
Ó, tem um companheiro seu, tá com a venta dele aí.
Rapaz.
Tá lá. Está lá e vai... torcedor do Botafogo. Botafogo, é assim aí, Valdir. Como é que tá esse clima aí? O nosso Márcio Guedes tá à sua disposição aqui. Opa, opa, da Eba Eba, hein?
É verdade, um abraço para você, Carlos Borges, um grande abraço fraternal ao Alvinegro para o Márcio Guedes. Já estou aqui no estádio do Santos, aqui no camarote aqui da Presidência, muita gente chegando, mas uma coisa que eu vou tranquilizar o Márcio Guedes e o torcedor Alvinegro. Eu estive há pouco no vestiário do Botafogo, antes do time chegar, o time chegou há cerca de 15 minutos, tem muita gente do lado de fora, muita gente chegando, faltando 1h20 ainda, muita gente do lado de fora, e tem muitas frases de efeito para que o time não perca a concentração, para que sua bomba na torcida não passe para o campo. E eu até comecei com o Jair rapidamente, e os exemplos de ontem foram colocados para os jogadores na preleção, as eliminações dos equipes fortes, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, isso tudo foi colocado para os jogadores na preleção e será colocado antes. Muitas frases de efeito dentro do vestiário, para não perder a concentração, não ganhou nada, que o time é unido, que batalhou para chegar a essa posição, que não pode perder a motivação. Uma série de frases colocadas dentro do vestiário.
E o Márcio, Baldir, viu? E o Márcio, inclusive, concordou com essa... Isso aí motiva, né, Márcio?
Exatamente. Eu acho que, antes mesmo de saber do que o Valdir está informando, eu dizia que eu tinha certeza que o Jair e a diretoria iam tomar providências para evitar esse oba-oba. E outro alerta também, Valdir, foi ontem o próprio jogo do Grêmio. Levou um gol desse inexpressivo, Godoy Cruz, no começo. O time balançou um pouquinho, teve força para virar o jogo, mas o Nacional pode ter dificuldade maior do que esse Godoy Cruz aí. Então, o Botafogo tem que estar muito ligado e jogar com muita seriedade e com cautela. Se for com muita sede ao pote para o ataque, pode ser surpreendido pelo contra-ataque.
Falando em Grêmio, tem uma notícia do Grêmio, Valdir. Tem uma notícia aqui do Grêmio que pode ser adversário do Botafogo na próxima fase.
Olha só, Borges, Valdir Espinosa foi demitido do cargo de coordenador técnico do Grêmio. Desligamento do clube foi informado pelo próprio Espinosa, que alegou diferenças com a direção gremista. O coordenador técnico chamou os repórteres presentes no CT Luiz de Carvalho para uma mini entrevista coletiva e, com lágrimas nos olhos, mostrou-se decepcionado pela forma como foi avisado da demissão comunicada pelo vice de futebol Odorico Román Borges.
Mas você falou que ele declarou alguma coisa, não foi?
Então, o Espinosa, alguns dias, uma entrevista, perguntado sobre como é que ele ficaria no jogo Botafogo-Grêmio, ele disse que não podia responder aquilo porque os dois times, para ele, eram do coração dele.
Em 89 eu garanto o coração. Mas diga lá, Valdir.
Olha, só pra gente fechar, que é o assunto do Espinosa, ele vai voltar ao Rio. Sábado vai estar de mudança de volta pro Rio. E durante a semana vamos contactar ele. Eu vou contactar ele, para depois contactarmos ao vivo no programa para bater um papo com ele. E domingo, com certeza, ele estará aqui no estádio do Nilton Santos. Isso fica ruim pro Renato. O Renato perde a pessoa que o ajudava muito. Mas para fechar aqui o assunto do Botafogo,
Valeu.
Carlos Borges, para dizer o seguinte, o Jair Ventura já anunciou o seguinte, o time vai jogar com inteligência, que o Botafogo entra classificado. Um abraço para todos.
Um abraço.
Vamos torcer pro Fogão logo mais.
A camisa, como é que tá aí? A meia é preta e branca?
Não, a meia é dos sempre jogos, tênis preto e meia preta.
E a camisa, qual é a cor?
Hoje a camisa, aquela camisa de cor, que o Jair fica na beira do campo. Como eu não estou trabalhando, estou com aquela camisa que o Jair fica na beira do campo.
Espero que a camisa esteja passada, Valdir.
Não vai ficar...
Alguma passadeira aí no Jair.
Só não dá para ficar aqueles pulinhos do Jair Ventura.
Não, aqueles pulinhos não são legais, não. Agora, o Grêmio perdendo o Espinosa e o Luan, se confirmar, pro Botafogo, se o Botafogo se classificar, vai ser um bom, hein?
Valeu, Valdir, bom jogo aí.
Um abraço pra todos, um abraço pra você. Márcio Guedes, um beijo no coração, hein?
Diga aí, Márcio, o que que você acha, qual é o resultado final desse jogo Botafogo-Grêmio? Que você vai jogar com cautela? Tem que jogar com cautela ou tem que jogar marcando como sempre jogou?
Com muita cautela, marcando, esperando o Nacional vir e jogando contra-ataque, assim que o Botafogo se dá bem. Agora, sem perguntar quem é que vai ganhar, não sei. Tudo pode acontecer. Jogo imprevisível agora. Em tese, sempre em tese, Botafogo tem mais vantagem. Por quê? Porque joga em casa, porque tem venceu o primeiro jogo fora.
Gosta de jogar
sendo atacado
para jogar no contra-ataque.
Situação diferente de Atlético Mineiro e Palmeiras, que perderam o jogo fora.
Isso.
Tiveram que fazer a reversão ou empatar e ir pro pênalti. Então, eu acho que Botafogo, se fizer o dever de casa direitinho, pode se classificar hoje à noite. Agora, se bobear, se empolgar com o grito da torcida e for avançar de qualquer maneira, aí pode cair do cavalo.
Só para fechar, foi técnica essa questão de escalar você hoje no estádio para você não ver o início do jogo?
Eu desconheço esse assunto, não sei que assunto
é esse. Vascaínos, rubro-negros.
Houve um complô aí, mas eu espero que o Grêmio faça, que o Nacional faça o gol de
cima. Quando você estiver no estádio com a Dani hoje, a bola já está rolando.
Já está rolando. Não, talvez não, não sei. Eu não vi o esquema ainda. Pra...
Vai entrar primeiro ou no último bloco, o Márcio Guedes? No programa inteiro.
Isso aí já ficou meio perigoso.
Isso é brincadeira. Isso
um abraço.
É
outra obrigado. Vocês. Sinergia TV Brasil, tchau. Rádio Nacional, nosso Márcio Guedes, Luiz Ferreira aqui também, o Joca Sanches. Aqui na mesa de áudio vem aí o repórter nacional. Ficamos por aqui, um abraço, tchau.
Carlos Baches!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.